dias.
Adoro a Renascença.
Bom dia!
Comece o seu dia com as 3 da manhã e fica a par com o mundo na Renascença, das 7 às 10.
Muito bom dia, está com a Renascença com as 3 da manhã. Esta semana é só comigo, espero que esteja bem, a passar bem as suas férias, se for o caso. Temos aquela sensação, falava há bocadinho com a Marta, de que o mês de agosto está a correr, não, está a passar a correr, imagino. Se está de férias deve ter essa impressão também. E com estes dias assim mais de chuva, a temperatura assim mais baixa, parece que ficamos logo com a ideia de que não tarda muito, está aí o outono. Portanto, vamos aproveitar, que isto não dura sempre. Aproveite, passeie, divirta-se. Olha, hoje temos mais uma sugestão para si. Vamos conhecer e vamos provar também os melhores donuts vegan do mundo. Vai acontecer um negócio familiar português que está a fazer muito sucesso. Ganhou há pouco tempo um prémio internacional. O Renato Duarte vai lá estar mesmo para pôr a mão na massa, porque é esta hora que começam a fabricar estes donuts. O prémio foi atribuído recentemente por uma plataforma, é assim uma espécie de Zumato em versão vegan, e basicamente foram considerados os melhores donuts vegan do mundo. E é um prémio muito, muito recente. Isto depois das 7h30. Vamos perceber como é que se fazem estes donuts. A história desta família que abriu este negócio é muito interessante também, porque basicamente um filho tornou-se vegan e eles tinham um hábito muito giro, que era todos os fins de semana sair e ir comer um gelado. E quando um dos filhos ficou vegan, decidiu, vou deixar de comer produtos com base animal, a família deixou de ter prazer nesses passeios, porque ele nunca comia gelados, deixou de comer aqueles gelados mais consistentes, nem sempre lhe apetecia um sorvete. Então gerou-se aqui um clima assim um bocadinho de desagrado com esta saída familiar, e foi aí que o pai se lembrou de abrir esta loja de gelados vegan primeiro, e depois começaram a pensar mais à frente. Fez muito sucesso e nós vamos ouvir a história contada também pelo Renato Duarte. Mais à frente começaram a pensar num doce de inverno, e foi assim que veio o donut, e tem sabores muito diferentes daquilo que pode imaginar. Portanto, vamos conhecer este negócio, é português e está a ser um fenómeno, e vamos também conversar, tem graça porque falamos de doces e depois, passado algum tempo, vamos estar com a mulher que é um fenómeno de vendas e também de consultas de nutrição. Ela chega a dar 26 consultas presenciais por dia. É a Agatha Roquete que vai estar connosco, aliás ela é capa da Visão da semana passada, hoje sai uma nova, é quinta-feira, mas foi capa da Visão desta semana. Vai explicar-nos qual é o segredo do seu sucesso e também, com sorte, dar aqui algumas dicas para, enfim, não descambarmos muito nas férias. As férias devem ser vividas com tudo aquilo a que temos direito, não é? Depois temos tempo de pensar e recuperar os quilos que ganhamos, mas pode ser que haja assim um truque ou outro que não nos custe muito, não é? Muito bom dia, são 7h26, a Champions continua em Lisboa, é o grande tema desta semana, não é? O grande acontecimento. Ontem andava a passear pelo parque perto da minha casa e descobri que a comitiva do Paris Saint-Germain está ali instalada num hotel perto, um hotel que estava fechado até agora. Hoje temos esse jogo, Leipzig-Atlético de Madrid, às 20 em Alvalade. A questão é esta, é que não há adeptos, não é? Mas as equipas, as suas comitivas, a organização, os cerca de 400 jornalistas em Lisboa, devem garantir cerca de 6, 7 milhões de euros de faturação imediata. Portanto, neste momento, também graças às Champions, nem tudo é mau nesta altura para a economia portuguesa. Estas contas são feitas pela dirigente da Associação da Hotelaria de Portugal, Cristina Cisa Vieira. Pode ler a entrevista no site da Renascença. O que ela diz é que basicamente 3/4 dos hotéis estão a funcionar, ainda com menos funcionários, não é? Percebe-se porquê. Muito à medida da procura. Os preços baixaram, há promoções e ofertas, mas, diz a presidente da Associação da Hotelaria de Portugal, não há saldos. E isto, sim, isto é mesmo verdade. Eu tentei ir para o Algarve e tentei reservar um hotel e acabei por desistir porque achei que os preços iriam ser de saldo e podemos ter essa percepção e depois não é verdade. Pronto, a Liga dos Campeões também está aqui a ajudar à economia, nós vamos acompanhar, não é? É futebol que está a acontecer e futebol ao mais alto nível. Minutos minutos para as 8. Bom dia, boa quinta-feira. Vamos conhecer já a seguir um dos melhores donuts vegan do mundo. É um negócio familiar português. O Renato Duarte está lá a aprender a fazer. Eu acho que ele está mais a comer, mas já lá vamos ter com ele. Marta Ventura, gostas de donuts?
Claro, quem é que não gosta?
É delicioso. Eu lembro-me, não foi há muito tempo que o meu filho Vasco, que tem 11 anos agora, não foi mesmo há muito tempo, provou um donut pela primeira vez. Foi numa viagem que fizemos aos Estados Unidos e ele é muito avesso a provar coisas. Mas okay. Eu lembro-me de estar na loja com ele, de sair. Estávamos numa exposição e eu saio e digo: Vasco, vais provar o teu primeiro donut, tem que ser aqui. E eu lembro-me de, em cima da mesa, estar o donut, ele olhar muito atento, perguntar o que é que era cada coisa, aquele glacê, a massa, é de quê. Fez-me um inquérito. E quando dá a primeira dentada, Marta, devias ver a cara dele.
Tipo, os olhos. Tipo, como é que eu ainda não tinha provado isto?
Como é que escondeste isto de mim durante tantos anos? Mãe, eu já tenho 10 anos e só agora é que conheço o donut. Bem, ficou fã.
Imagino.
Vamos conhecer um negócio que ganhou um prémio. São considerados os melhores donuts vegan do mundo. Já vamos saber o que é isto, o que é que tem, quais são os sabores.
Estou curiosa.
É, não é?
Não é?
Sim, pronto, não tem produtos à base animal. Bem, vamos ao encontro do Renato Duarte, vamos lá. Renato, tu estás aí no sítio. Toda a gente esta manhã, quase toda a gente, está com alguma inveja boa daquilo que foste fazer aí.
Olha, estás a interromper aqui a minha degustação, devo dizer-te, porque eu estou, já cheguei aqui. Bom dia, antes de mais, peço desculpa, eu já comi algum açúcar esta manhã, por isso estou aqui um bocadinho desorientado. Estou na Scoop and Dough, é isso mesmo, conforme tu tens anunciado já desde o início do programa, a conhecer os melhores donuts vegan do mundo. São portugueses e foram criados aqui por estes dois rapazes que eu tenho à minha frente. São dois irmãos. Este é um negócio familiar, na verdade foi criado pelo pai destes dois jovens, e eles estão agora a levar estas delícias, que eu já provei, devo dizer-te, eu já sou fã desta Scoop and Dough, a todo o mundo. É o Darshit e o Jimito. Olá, muito bom dia.
Olá, bom dia.
Olá, bom dia.
Quantos donuts é que já comeram hoje?
Ainda não estão a ser produzidos.
Ainda não comeram nenhum. O processo
Renato,
de confecção dos donuts é muito complexo, segundo o que já pude perceber, não é? Estão a sair aqui os primeiros da manhã.
Sim, exatamente. Nós começamos muito cedo durante a manhã, o nosso processo de produção é algo que nós trabalhamos durante muito tempo, antes sequer de abrir, e lá está, os nossos donuts saem frescos todos os dias de manhã. O objetivo é que as pessoas tenham esta sensação de não só frescura, como também de qualidade todos os dias.
Mas explica-me lá como é que tu, que és médico, tu tens 26 anos, eles são muito novos, Carla. O Jimito, que acabámos de ouvir, tem 26 anos, é médico, terminou o curso agora mesmo, e o Darshit é
nutricionista.
Nutricionista desportivo, ainda por cima, não é? E estás no sítio certo. Como é que surgiu esta ideia? Vocês têm aqui uma história muito interessante também por trás do nascimento deste negócio. Na verdade, esta é uma marca que também vende gelados e os tais donuts.
Sim, às vezes as pessoas podem estranhar porque é que dois profissionais de saúde estão neste tipo de negócio.
E muito elegantes os dois, ainda por cima.
Pois.
Mas aquilo surgiu porque eu tornei-me vegan em 2015. E na altura um dos hábitos familiares que tínhamos, uma das tradições, era todos os fins de semana ir comer gelados a diferentes sítios de Lisboa. E na altura fiquei sem poder ter a opção de comer um gelado, digamos, a sério. Limitava-me pelos sorvetes e isso... Pronto, um dia numa das visitas meu pai disse: então, mas porquê é que nós não criamos um gelado para ti que seja igualmente bom? E a ideia tornou-se...
Extraordinário, o menino quer um gelado
quer
sem
um gelado,
leite,
o pai,
não é?
Dá, o pai faz.
E o meu pai criou uma marca inteira só para satisfazer aqui, que hoje em dia é um negócio que está a correr inclusivamente muito bem. Então, o grande desafio aqui nos gelados foi, de facto, fazer um bom gelado sem leite. É essa a questão, não é?
Exatamente.
O que é que tu colocas em vez do leite?
Nossos gelados são feitos à base de coco e caju, porque achamos que é a base mais neutra. Embora em certos sabores o sabor do coco... é o que dá a cremosidade e é o que faz um gelado vegan.
Este é maravilhoso, eu provei aqui um. Qual é que era?
Sim. Strawberries and Cream.
Strawberries and Cream, absolutamente maravilhoso. Se bem que hoje em dia esta Scoop and Dough é mais conhecida justamente pelos donuts, também eles vegan, são os melhores do mundo. Que prémio foi este que vocês ganharam? Conta-me tudo.
Foi um prémio que foi atribuído pela Happy Cow, que é a maior plataforma digital do mundo para pessoas vegetarianas e veganas. Mas que reconhece é todo o trabalho que nós temos desenvolvido até agora e que começa antes de sequer termos aberto, mas que assenta também na forma como nós não só servimos com qualidade, também como atendemos as pessoas. Uau. E toda a junção destas diferentes componentes assentam na qualidade E acho que...
São deliciosos e são muito bonitos, ainda por cima, porque estas coisas os olhos também comem, como tu sabes,
come.
Carla. E basta ir ao Instagram, por exemplo, aqui desse Cupendon, para ficar completamente a babar. Uma particularidade, os sabores são muitos, não é? Eles têm vários sabores, nomeadamente, e sendo este um donut vegan, um com bacon. Como é que vocês fizeram um bacon vegan? Conta-me lá.
No fundo, o bacon vegan já existe no mercado. Nós temos...
sabe mesmo a bacon, eu já provei.
Provaste tudo, Renato. Como
é salgadinho.
Não sei como é que sabe, mas é uma mistura muito clássica nos Estados Unidos, maple e bacon. Portanto, nós simplesmente pensámos em criar uma versão vegan com produtos que já existiam cá no mercado.
Fala-me qual é o teu favorito, o donut favorito, o teu sabor predileto.
O meu? Sim. Seria o raspberry and vanilla.
O que é que isso leva?
Leva um creme inglês infundido com framboesas lá dentro, uma cobertura de framboesas frescas, buttercream de baunilha vegan inventado por nós, framboesas frescas e folhas de micro manjericão.
É metade em estrangeiro, portanto deve ser delicioso, deve mesmo, ser Carla Rocha, como tu sabes. Ótimo. E o teu favorito, muito rapidamente?
Eu não posso dizer que tenho algum favorito.
Tens de dizer, mas... isto é assim que funciona.
Mas se bem que acho que o Dona Estrela, se neste momento seria o de Panna Cotta, que é uma invenção nossa, não só pela forma da apresentação, como também torná-lo, tornar o Panna Cotta vegan, que é à base de creme, de leite e gelatina, é todo um trabalho que existe por trás e que reflete também aquilo que nós queremos oferecer às pessoas, que é inovar no setor vegan.
Muito bem, já percebemos que dão muito trabalho a fazer, não é, Carla Rocha? Começam muito cedo, mas a comer não dão trabalho nenhum.
Claro.
E é isso que nós vamos fazer aqui ao longo da manhã. Estamos aqui a preparar algumas caixinhas, Carla Rocha, só para ti. Para ti e para a nossa equipa,
assim,
naturalmente, para provarmos
estes donuts. Para toda a gente também ver o aspecto que tem. Apesar de tantos nomes estrangeiros, Renato, temos que sublinhar, é um negócio português.
Português, a conquistar o mundo.
Esta família tem origem moçambicana, mas um dos irmãos pelo menos nasceu cá já, não foi?
Eles nasceram já os dois aqui,
aí,
o pai é de origem indiana, depois foi para Moçambique e agora já estão aqui todos em Portugal a levar este negócio para a frente. Disse tudo bem,
excelente.
Não é?
Excelente.
Nasceu em Moçambique, foi para a Índia.
Estou super bem informado, conforme podes ver, Carla Rocha. Eu já ia aparecer com os donuts. E a Agatha, porque é a nossa convidada, não parece nada bem nesta altura das férias.
Vamos oferecer um donut à Agatha também. Faltam 6 para as 8.
Beijinho.
Até já, Renato. Beijinho.
Às 3 da manhã.
Olá, eu sou o Luís de Matos.
Olá, eu sou a Martinara.
Olá, eu sou o Pierre Eden.
Olá, eu sou o José Carlos Malato e estou com as 3 da manhã.
São 8:15, muito bom dia. E agora vamos visitar mais uma cidade do nosso país. Nós estamos a seguir conselhos que nos chegam pelo WhatsApp. Faça como a Raquel. A Raquel é de Coimbra. E sugira um sítio na sua cidade, na sua vila, na sua aldeia, onde mora ou onde passa férias, e que é aquele recanto que acha que toda a gente devia conhecer e que se calhar não conhecemos todos. Pode mandar uma mensagem por WhatsApp 962007500. Esta é a sugestão da Raquel, é mais uma para pôr no seu roteiro.
Olá, eu sou a Raquel, tenho 41 anos e vivo em Coimbra há 23 anos e é sem dúvida uma cidade com um conjunto histórico, património mundial que merece uma visita. A minha sugestão é começar na Alta, com a Biblioteca Joanina, tomar um café no Museu Machado de Castro e descer de sapatos raso quebra-costas, passando na Sé Velha até ao Arco da Almedina. Depois, atravessar a Ponte Pedonal Pedro Inês para ir ver a Fonte dos Amores à Quinta das Lágrimas. E terminar o dia no Portugal dos Pequenitos. Boas férias!
Obrigada, Raquel. Faça como ela. Nós podíamos quase escrever um livro, não é? Fazer assim um roteiro de viagens por Portugal com as sugestões que vão chegando. Há muitas espalhadas nas redes sociais da Renascença, mas também podem enviar assim por voz. Fica ótimo. Passamos aqui 962007500. Diga-nos o que temos de ver na sua cidade.
Passamos a melhor música. A sua música preferida. Renascença, a par com o mundo. Impar na música.
Sei que o melhor de mim está para chegar.
Não sei quanto a si qual é a sua relação com a balança durante as férias, mas eu faço sempre um acordo, que é: peso-me uns dias antes de entrar de férias e depois só 15 dias depois de ter voltado das férias, porque nós sabemos que cometemos sempre alguns excessos e este ano foi ainda mais desafiante para quem quer manter a linha ou perder peso com o confinamento, não é? Eu li uma entrevista com a Agatha Roquette na Visão da semana passada. Hoje há uma Visão nova, hoje quinta-feira, mas o que ela diz é que em média cada paciente da Ágata engordou 3 quilos com o confinamento, fizeram mais pães, bolos e beberam mais álcool. Sim, isto de certa forma retrata um pouco o que aconteceu em nossas casas durante o confinamento. Bem, hoje vamos falar, depois das 8h30, daqui a poucos minutos, com a Ágata Roquete, este fenómeno de vendas de livros sobre nutrição em Portugal. Gostava de lhe perguntar se somos bons leitores, tanto quanto somos depois a executar aquilo que lemos, não é? Porque não há dúvida, é um fenómeno de vendas. Mas será que somos bons também a executar? Eu sei que a Ágata dá muitas consultas, cerca de 25 por dia, isto ainda quando era presencial, a tentar perceber com ela de que forma é que também está a atender os seus pacientes, não é? Como é que, o que é que mudou com esta questão da pandemia e destes cuidados todos que devemos ter? Pronto, e acima de tudo, dar-nos aqui algumas dicas para, durante as férias, abusarmos, não é? Porque temos que, abusamos sempre um pouco, mas abusar de forma contida e consciente. Ágata Roquete, bom dia, tudo bem? O que quer dizer que é o livro preferido para as férias de muitos portugueses, não é? Tudo bem?
Sim.
Bom dia. O que não deixa de ser irónico, não é? Porque nas férias é aquele momento em que nós cometemos mais excessos, não é? Mas pronto, lemos o livro para depois saber o que fazer.
Depois, exatamente.
Tal e qual. Tudo bem?
Eu acho que nas férias devemos relaxar um bocadinho. Uhum. Faz parte, e aqui em Portugal come-se tão bem. Que vale a pena aproveitarmos.
É
e depois
mesmo.
Compensamos, e acho que se conseguimos manter para o resto da vida uma semaninha bem feitinha e saudável, depois também nos dá direito a outras coisas, fim de semana, a outros petiscos.
Uhum. Ágata, tu dizes muitas vezes que não implica assim, não é um sacrifício, não é? E
sim,
pode haver dias em que se cometem alguns excessos. Queres, para quem não conhece o teu método e tens uma história pessoal em que tu própria lutaste contra o peso a mais, não é? Tiraste, acabaste nutrição, curiosamente, quando estavas com mais peso.
Sim,
mas
sim,
a partir
sim.
daí, conta-nos a tua história. Como é que tu aplicaste um método em ti, e é esse método, de certa forma, que tu agora também tentas que os teus pacientes apliquem?
Sim, eu sempre nunca tive cuidado com a alimentação, quer dizer, que sempre comi bem, mas treinava muito, era atleta da competição de patinagem, mas depois deixei a patinagem e dediquei-me aos estudos.
Uhum.
E queria entrar em dentária, tinha que estudar mais, e acabei por engordar muito no 12º, e acabei por começar a comer bolachas que antes não comia, antes estava sempre a treinar. E de repente eu por mim com mais 10 ou 12 quilos, e depois passado os anos da faculdade foi engordando cada vez mais, portanto passei dos 58 para os 90. Isso foi o meu máximo.
E depois, como é que viste livre disso tudo, não é? Quase.
Sim, depois já comecei a dar consultas, e com 90 quilos, muita gente me perguntava se eu estava grávida, e era complicado esta pressão que eu tinha nas consultas. As pessoas achavam que eu tinha que estar grávida, era só podia ser, não havia outra alternativa. E acabei por, depois o meu marido pediu-me em casamento, motivou-me imenso, e de repente perdi 25 quilos.
Uau.
Perdi 20 até ao casamento, e depois consegui perder mais 5 depois de ter filhos, e hoje em dia mantenho já há 13 anos.
Olha, e qual é o segredo do teu sucesso? Estás na capa da Visão esta semana, a semana passada estavas na capa da Visão com os segredos do fenómeno, não é? Já vendeste mais de 330 mil livros em Portugal, o que é assim um feito. Mas sim, nós somos tão bons a ler como somos depois a executar, Ágata.
Eu acho que as pessoas até sabem o que é a alimentação saudável, só não conseguem aplicá-la, quer dizer, não são responsáveis ao ponto de usar aquilo que aprendem, mas acho que me leem, e eu acho que gostam da forma como eu escrevo, e por isso acho que o sucesso vem daí.
Uhum.
O primeiro livro teve muito sucesso, que as pessoas leram, fizeram,
a dieta dos 30
perderam
dias,
peso,
não é?
Sim, e passaram palavra, e se cara, estavam com amigos, estás muito mais magra, o que é que fizeste? Ah, há um livro, que é a dieta dos 30 dias, e tanto levava à compra, e os amigos iam comprar, depois passavam de amigo para amigo, e acho que o sucesso começou todo aí, e acho que gostam talvez da forma que eu escrevo, também já passei por isso, portanto sei as sensações todas que as pessoas têm diariamente. Eu, por exemplo, no livro da dieta dos 31 dias, sabia que no terceiro dia era o mais difícil da dieta toda. Eu também fiz, portanto, sei que o terceiro parece que apetece desistir.
Sim.
Mas eu avisava, não desistam, amanhã vai ser muito mais fácil. E a verdade é que era. E eu acho que acreditaram em mim e que era possível.
Sim.
E, pronto, e a partir daí vieram os outros livros todos.
Sim, e é o sucesso que nós sabemos. Olha, em relação a este período que nós estamos a atravessar, em particular o período que atravessámos, e esperemos que não se repita o do confinamento, tu dizes que em média os teus pacientes engordaram 3 quilos, não é? Teve a ver com a pão-mania e aquela... cozinhar em casa, não é? Nem sempre cozinhamos
aquilo. Eu nunca vi tanto pão feito em casa na internet, no Facebook e no Instagram, e imensos bolos também. Sim. Eu acho que estávamos todos um bocadinho assustados, um bocadinho deprimidos e nunca tínhamos estado tantas horas em casa e acabámos por ter que nos entreter com alguma coisa. E as pessoas durante as primeiras 2 ou 3 semanas do confinamento desleixaram mesmo e às tantas começaram-se a preocupar porque começaram a aumentar de peso e aí comecei a dar consultas online e começaram a aumentar muito, que eu nunca tinha dado consultas online. Achava que não resultava, que não fazia sentido, tem que haver um policiamento e eu não ia fazer esse policiamento.
Mas o policiamento é que é tirar medidas? O policiamento traduz-se no quê, Agatha?
As minhas consultas são de 2 em 2 semanas ou 3 em 3, e eu acho que é o que funciona, que a pessoa leva o plano, não é, para as 3 semanas, mas sabe que me vai ter que mostrar os resultados passado 2, 3 semanas. Sim. Não estão sozinhas.
Sim, isso é bom, isso acaba por motivar. Tu há bocadinho estavas a tomar o pequeno almoço, tenho curiosidade de perguntar o que é que estavas a comer ou a beber, não sei.
Era é sempre igual, eu tenho ali, para mim é sagrado, um pãozinho com queijo.
Sim.
E uma meia de leite.
Ah, pronto, é simples, não é?
É
um pequeno almoço muito português, era o que eu ia dizer.
Sim, sim.
Precisamente. Olha, nós temos uma surpresa para ti. Já te mostro quem tenho aqui que quer falar contigo. Mas antes disso, eu gostava que nos desses 3 dicas que não sejam assim muito restritivas para as férias, para não estarmos condicionados por ai, não posso cometer muitos excessos, mas alguma coisa que seja fácil de fazer, de executar durante as férias, que ajude.
Os conselhos que eu dou aos meus pacientes sempre é tenham uma base boa. Pronto, o pão da manhã, ao pequeno almoço, ou aveia, outra opção. Ao almoço podem levar um pão para a praia, tentem tirar o excesso do miolo e depois recheia muito bem com a proteína e com os legumes para ficarem bem almoçados, porque se não levarem assim alguma proteína e legumes dentro do pão, vão estar o dia todo cheio de fome. E depois apetece cada pão cada vez dá um mergulho.
Pois é, é verdade.
E que a praia abre imenso o apetite, pelo menos a mim abre-me imenso.
Sim,
depois levem
também
fruta, iogurte, ovo cozido, frutos secos, cenourinhas, para estarem entretidos durante o dia.
Sim, acaba por saciar, não é?
Sim, e à noite, se conseguirem tirar os hidratos de carbono, depois num dia de praia comerem muito peixinho com legumes e marisco, de certeza que vêm mais magrinhos das férias. Como não é o objetivo, o objetivo é manter.
Sim.
Se tiverem esta base, podem fazer todos os dias uma asneira.
Ah, okay.
Todos os dias podem comer uma bola de Berlim.
Bem, a sério? Ah, isso é espetacular. Vamos.
Ou um gelado. Portanto, o que não se pode fazer é comer o gelado no dia da bola de Berlim.
No dia da bola, sim, isso faz sentido.
Ou hidratos de carbono ao jantar. Já sabem que vão comer um arroz de lingueirão lá no Algarve. Assim. Mas vão fazerem asneiras durante o dia e guardam-se para o jantar.
Ok, excelente. Conselhos. Bem, temos aqui uma surpresa. Hoje, esta manhã, não sei se tens estado a acompanhar a emissão, mas o Renato Duarte foi em reportagem para um sítio, é um negócio português, um negócio familiar, que faz donuts e ganhou há pouco tempo um prémio, os melhores donuts vegan do mundo. E o Renato está aqui com uma inquietação, é um dilema, não é? Que tens aqui para a Agatha, Renato.
Exato, até eu sou a pessoa que chega para estragar tudo aqui, para estragar a conversa. Eu estava aqui a ouvir com muita atenção todas as recomendações, sendo que eu também acabei de chegar de férias esta semana. E não fiz nada disso, eu ganhei muitos quilos, com certeza tenho aqui muita coisa para perder, mas eu acho que nem a Agatha conseguiria resistir àquilo que está aqui à minha frente, porque está a sair a primeira fornada de donuts aqui da Scoop and Dough. São os primeiros, um deles está aqui mesmo à minha frente, quentinho, estaladinho, que acabou de ser decorado.
Se
e a proposta que eu tenho aqui para a Agatha Roqueta é então provar um destes donuts deliciosos e, portanto, arruinar tudo aquilo que esteve aqui a recomendar para os nossos ouvintes, não é? Para manter a linha.
Mas tu viste que ao dia da asneira e nas férias podemos fazer assim uma asneira por
mais
dia,
umas facadinhas, quantas?
Não, eu nas férias foram todos os dias, de manhã à noite foram dias da asneira e ainda não retomei o ritmo, enfim, mais regrado.
Não,
então, Agatha,
férias com muito mais fome, outra vez.
Exato,
agora tenho que me deitar rapidamente.
verdade.
É uma loucura, eu tenho que te ir lá visitar ao consultório em breve, senão isto não
pode
vai
ser.
Ao sítio. Mas diz-me então, aceitas um destes donuts vegan? São vegan, mas têm açúcar na mesma, engordam na mesma.
Sim, portanto, sim, mas aceito, lá. Claro.
Ah, pronto, olha, traz lá, traz então, uma caixa.
Uma caixinha para ti.
Renato. Renato.
Obrigada.
Depois das 9 vai trazer então esta caixa de donuts e vamos filmar e fotografar para ver bem do que é que estamos a falar. Ágata, foi um prazer imenso falar contigo.
Eu sei. Obrigada.
Diz-me só uma coisa, tu davas cerca de 25 consultas antes da pandemia, presencialmente, conseguias dar 25 consultas por dia?
Olha, na terça-feira dei 30.
Oh, meu
Deus. Sim, continua um ritmo muito bom.
Sim,
mas já o tenho há 12 anos, acho que é uma questão de hábito.
Sim, estás muito rotinada, não é? No bom sentido.
Sim.
Sabes exatamente
como,
o que fazer.
Como é mais, lá está, o tal policiamento, há muitas consultas que são relativamente rápidas, também para a pessoa ir mostrar resultados.
Sim.
E são consultas mais rápidas. Mas vejo muita gente por dia, sim.
Olha, foi ótimo falar contigo. Obrigada pelas dicas que deixaste aqui. Percebes-se qual é o segredo do teu sucesso, não é? Essa simplicidade, essa frontalidade, a maneira como encaras as coisas assim, sem fazer grandes, não há grandes problemas nisto de sermos saudáveis e de termos aqui a escolha de um estilo de vida mais saudável, não tem grandes segredos. Obrigada, Ágata, tudo bom para ti.
Obrigada,
muito sucesso,
bom dia.
Beijinhos.
Acorde obrigada, com obrigada. As 3 da manhã e fica a par com o mundo com a Joana, a Ana e a Carla, de segunda à sexta, na Renascença.
Este mês continuamos a receber sugestões de muitos ouvintes da Renascença, de pontos do país que merecem ser conhecidos, e eu queria sugerir uma praia em Albufeira. Albufeira é conhecida, tem praias maravilhosas, não é? Bandeira Azul, por todo o lado, é ótima a qualidade das areias, do mar. Agora, eu gostava de sugerir a praia que foi a praia da minha infância, onde eu passava muitos fins de semana com os meus pais, levávamos tudo o que precisávamos para passar o dia, não é? Na altura em que se passava o dia na praia. E lembro-me de andar nas rochas a apanhar lapas, e lembro-me do arroz de lapa que a minha mãe fazia, que era maravilhoso. Portanto, se está pelo Algarve, Praia de São Rafael, em Albufeira, é um sítio que tenho de visitar. Marta Ventura, tens para a troca?
Troca, praia?
Sim, pode ser praia ou não?
Praia, sabes que agora estavas a falar da tua infância. Sim. E a minha infância, as minhas férias de verão na infância, pai, até aos 12 anos, sensivelmente, foram passadas numa praia que eu tenho muitas saudades de lá voltar, na Praia da Salema, no Algarve, justamente.
Ah,
ali entre lagos e sagres, é uma praia fantástica, e lá passava os verões com os meus primos e tenho tantas saudades de regressar à Salema.
Tenho. Voltar a esses sítios também, não é?
Se calhar não vou reconhecer, não é? Porque já passaram tantos anos que se calhar já há alguma coisa de muito diferente naquela praia, mas agora que falaste na tua infância, lembrei-me automaticamente da Praia da Salema.
Praia
tenho
da
que lá
Salema.
Voltar.
Eu gosto de donuts.
E eu gosto da Marisa e da Áurea, por acaso. Um beijinho para as duas.
Eu também. Renato, estávamos aqui em suspense. O que é que trouxeste? O Renato se ligou
o
rádio agora. Sinto. Foi visitar os melhores donuts vegan do mundo e são portugueses.
São extraordinários. Chamam-se Scoop and Dough. Muito obrigado à família, não é? Que me recebeu. Isto é um negócio familiar. E estive por lá esta manhã. E, inclusivamente, isto é verdade porque está documentado em vídeo. Pode passar no nosso Instagram. Da Renascença e ver.
Já vi.
Ajudei a confeccionar estes donuts. Assisti ali a todo o processo. Posso garantir, por exemplo, uma coisa importante em que as pessoas pensam nesta altura. Todos os procedimentos de higiene e segurança são naturalmente tidos em conta. E estão aqui. Duas caixinhas de donuts absolutamente maravilhosos. Olha o donut quietinho. A Marta Ventura é que me desafiou a trazer
um vergão, porque o donut é da família da Bola de Berlim. Ok, já vais contar tudo o que viste em relação a estes donuts vegan que
tudo
nós
que
temos
comi.
Curiosidade. E também é mais isso, já percebi.
A sua música preferida. As histórias que contam. A informação que precisa. Está tudo aqui na Renascença. A par com o mundo, impar na música.
Está a filmar.
Está a filmar, está, Renato? Está
Desculpa.
A filmar tudo. Esta manhã está a filmar, porque é para filmar, porque são donuts vegan.
Lindos.
São os melhores do mundo, são portugueses. É um negócio que estamos a dar a conhecer esta manhã, porque nós estamos assim, queremos conhecer negócios portugueses
claro.
Que se destacam. Renato, tu foste em reportagem às 7h30. Há pessoas que ligaram a rádio agora, não sabem do que estamos a falar. O que é que foste ver em concreto?
Temos aqui duas caixas com donuts desta Scoop and Dough, que é uma marca portuguesa empresa, como disseste, um negócio familiar. Eles são donuts vegan. Para além de ser uma casa de donuts, também tem gelados, aliás, deliciosos. Também eles vegan. E eu estive lá então esta manhã a ajudar na confecção da primeira fornada, porque isto, o processo é todo muito complexo.
Sim. Como é que se faz um donut?
Como é que se faz um donut? A massa deve ser a parte mais importante. Eu não sei fazer, porque eu já agarrei neles feitos. Depois aquilo passa por uma fritadeira, não é? Uma coisa industrial, naturalmente. E depois, no caso destes aqui, por exemplo, aquele de chocolate que tem ali a cobertura de chocolate, eu agarrei no próprio do donut, já frito, frito, quentinho, sim, ainda, mergulhei assim de cabeça para baixo, salvo seja,
no chocolate,
fiquei ali assim a esfregar no chocolate, depois tira, aquilo vem o chocolate assim a pingar, uma delícia, o cheirinho é maravilhoso naquela fábrica, e depois coloquei aquela bolacha caramelizada leva por cima, exatamente. Depois há ali um outro de crème brûlée, que esse não me deixaram fazer, porque o processo é mais complexo e eu ia estragar tudo.
E pode ser o segredo também, pode ter mais segredo.
Não, eu vi, eles deixaram-me ver, de facto é como um leite creme, tu estás ali a queimar o leite creme, mas o processo, enfim, é delicado.
Olha, deixaram de ver tudo, Renato? Houve assim alguns momentos em que, para manter o segredo,
não há grande segredo ali. Olha, sabes qual é o segredo deste Scoop and Dough? É o esforço e a dedicação destes jovens. Eles são dois irmãos muito, muito novinhos. Um deles é médico, 26, sim, e o outro é nutricionista
desportivo,
exatamente, e tem 28 anos. E estão os dois muito motivados para trazer para Portugal uma coisa que já é muito vista lá fora, que são estes donuts gourmet, em versão mais saudável ou mais eticamente responsável, não é? Segundo aquilo em que eles acreditam.
Sim, não tem produtos de origem animal.
Exatamente. E, portanto, essa motivação para... De facto, sentes ali no negócio os valores que eles querem imprimir ao produto, para além da qualidade e de serem, de facto, uma delícia.
Olha, são, mas tu foste... Não está aberto, habitualmente, à hora que tu foste, às 7:30. Agora
não,
já está?
Já começam a elaborar. Normalmente já lá estão pessoas a trabalhar a esta hora, porque, de facto, o processo de feitura, vamos dizer assim, do donut, especialmente de alguns que são particularmente complexos, é muito longo, porque implica que o donut seja a repousar, não pode ser feita a decoração com ele quente, portanto é de facto um processo complexo.
E depois come-se em 10 segundos.
E come-se em 10 segundos. E eu hoje passei por tive a experiência incrível de comer um donut acabado mesmo de fazer, que é uma experiência extraordinária que poucas pessoas conseguem ter.
E rara, não é?
E rara. E eles querem no futuro ter um volume de negócio de tal forma grande que permita haver sempre donut a sair e as pessoas terem passarem por essa experiência. Aconselho, Scoop and Dough fica ali na Rua das Portas de Santo Antão,
é
perto do Coliseu de Lisboa, e vale a pena passar por lá.
Não imagino o cheiro que está neste estúdio. Tá, cheiro tão bom.
Eu tenho que provar, ainda não
provar. Vou provar. Passe nas redes sociais, no Instagram, há vídeos que o Renato andou a fazer. Mostra bem o que estamos a falar. Agora faltam 19 minutos para as 10. Ora, o que é que se passa aqui no estúdio? Há assim uma espécie de degustação de donuts.
O ataque aos donuts, não é?
Sim, ataque.
Carla Fim, estás a gostar?
Ele
pois,
não
se fala de boca cheia,
não.
Exatamente, mas ela diz que sim. São deliciosos, não são?
São ótimos. Temos que convidar a Marta Ventura, que há bocadinho lançou-te aqui o desafio, Renato, de lançares um pregão para os donuts.
E eu já fiz o pregão, já não me lembro como é que era, mas acho que era qualquer coisa
era,
como...
Olha o donut.
Olha o donut quentinho.
É pronto, exatamente. É simples, mas
que eles
é eficaz.
Quentinhos, Marta Ventura.
Okay. Sim, isto tudo porque o Renato foi conhecer um negócio português, ganhou um prémio internacional. Temos aqui em estúdio o melhor donut vegan do mundo.
Segundo a Epicau, eu adoro o nome também.
Epicau. Que é uma plataforma estilo Zumato.
Exatamente.
Não é?
Que avalia os produtos veganos.
É isso mesmo. Muito bom dia, agora faltam 9 minutos para as 10. Este mês de agosto contamos consigo para nos mostrar Portugal. Fale connosco, deixe as suas sugestões através do WhatsApp 962007500 ou nas redes sociais da Renascença. Diga-nos onde é que devemos ir, por onde é que devemos andar e visitar numa cidade, numa vila ou numa aldeia que conhece tão bem. Muito bom dia, agora faltam 2 minutos para as 10, está com as 3 da manhã, está comigo Carla Rocha, Ana Galvão volta de férias já na próxima segunda-feira, aí vou eu, portanto vamos andar assim meio desencontradas. Tenham um excelente dia, amanhã estou de volta às 7.
Passamos a melhor música, a sua música preferida. Renascença, a par com o mundo, impar na música.